Especial Entrevista. Especial Entrevista.
No ar, Jaime Valente.
Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma emissão de Especial Entrevista. Esta é de quinta-feira, 21 de novembro de 2024. Sejam bem-vindos, são agora 12 horas e 2 minutos, prosseguimos com 17 graus de temperatura média na nossa região, mas não se deixem enganar, está por aí uma chuvinha, se saírem, agasalhem-se e levem convosco o guarda-chuva. A maior parte de vocês já sabe, mas como há sempre alguém que nos ouve pela primeira vez, gosto de dizer que somos a Antena Vareira, emitimos nos 98.7 a frequência modulada para toda a região de Ovar, estamos disponíveis em direto, 24 ou 24 horas no mundo, basta apontar para radioavfm.net. Como habitualmente em Especial Entrevista, também podem ver as nossas carinhas larocas, basta ir a facebook.com/radioavfm, estamos lá com o streaming em direto, podem comentar, deixar o vosso like, enfim, interagir connosco. Hoje vamos falar de um aniversário. Vamos falar de celebrações, vamos falar de uma unidade que é importante para a nossa região, que durante muitos anos foi conhecida por um nome, aliás, ela continua a ser conhecida pelo nome popular, que é Base Aérea de Maceda, mas, na verdade, desde 1966 até ao ano passado, ela respondia, digamos, pelo nome de Aeródromo de Manobras número 1. Deixou de o ser, passou a ser a Base Aérea número 8, foi-lhe dada uma missão importante para a qual ela se está a preparar, mas o tempo voa e já passou um ano. A Base Aérea número 8 está a fazer um ano por esta altura, vai haver um conjunto de celebrações em parceria entre a Força Aérea Portuguesa e a Câmara Municipal de Ovar, como sempre, nada melhor do que falar com quem sabe. Recebemos hoje três convidados, um deles ainda não chegou, está ainda a meio de um compromisso, ou no final de um compromisso, mas juntar-se-á seguramente a nós daqui a pouco. Vamos então dar as boas-vindas ao Sr. Coronel Sérgio Estrela, ele é o comandante da Base Aérea número 8. Sr. Comandante, boa tarde e bem-vindo.
Muito boa tarde, Sr. Jaime, e muito obrigado pelo convite. É uma habilidade esse o convite e a colaboração que já temos tido desde o dia da nossa base aberta, que muito também nos ajudou a divulgar, e agora também nesta oportunidade temos aqui para divulgar um pouco o nosso primeiro aniversário com este número de celebrações ou de eventos que vamos realizar.
Muito bem, obrigado. Não tenho que agradecer nada, a rádio existe para essas coisas mesmo. Damos também as boas-vindas ao Capitão Pedro Coelho. Sou Capitão, boa tarde.
Muito boa tarde, seja. Boa tarde aos caros ouvintes, estou aqui também em representação do Sr. Comandante da Base Aérea, em especial, neste caso em particular, da Esquadra 551, que está sediada na base.
Esquadra 551, aquela esquadra de que toda a gente fala e que está então sediada na Base Aérea número 8. O terceiro convidado, nós dar-lhe-emos as boas-vindas assim que ele chegue, é Domingos Silva, o Presidente da Câmara Municipal de Ovar, mas nós vamos começar a nossa conversa, porque há aqui muito para falar seguramente sobre esta Base Aérea número 8. Em primeiro lugar, eu queria perguntar, para descomprimirmos a conversa, Sr. Coronel, se neste ano já conseguiu encontrar por lá aqueles túneis secretos de que toda a gente fala, que engolem aviões e que fazem os aviões desaparecer.
Isso é algo que é tal coisa, não se pode dizer. é uma base que, pela sua localização, cria esse mito ou essa sensação, porque efetivamente é uma base grande. As pessoas não têm noção, mas temos ali uma pista com 2.440 metros, 45 metros de largura, portanto é uma pista enorme, mas ninguém a vê. Uhum. Vê aviões aterrar, e eu aí dou-lhe o meu exemplo claro. Eu sou aqui desta região e lembro perfeitamente de estar na estrada, ali na estrada da Floresta, e ver um avião aí literalmente para os pinheiros.
Certo, certo.
Que muito facilmente cria-se tal mito de vão aterrar a pista subterrânea porque ela não existe. E efetivamente Eu ainda não a descobri.
Ainda não conseguiu. Bom, esperemos que ao longo da missão que lhe está incumbida, que isso possa vir a acontecer ou não. Eu penso que há aqui também uma explicação que também me deram em tempos, que tem a ver com a construção de um pipeline que foi feito lá em 1960, na década de 60, que ligava a base, digamos, a Matosinhos, e que obrigou a grandes escavações, e talvez também daí a ideia que estão a fazer coisas subterrâneas. Esse pipeline hoje penso que até já está interrompido por um prédio qualquer, uma construção ali na zona da Madalena, salvo erro, mas tudo isso de alguma forma pode contribuir. E depois são aqueles mitos que as pessoas também gostam de alimentar. Bom, o importante é que a unidade está lá desde 1966, cumpriu uma missão até ao ano passado, e em 2023 foi designada uma missão nova, que não é estalar os dedos, e a base está convertida. Ou seja, este primeiro ano foi o arranque da conversão do aeródromo de manobras em base aérea, que tem, digamos, conclusão prevista, salvo erro, para 2025. Foi agora inclusive lançado um concurso de 2.750 milhões de euros para, digamos, a adjudicação das obras. A minha questão é: como é que tem corrido? Provavelmente já queria estar mais avançado do que está, mas que balanço é que faz deste ano de base aérea?
O balanço é sempre positivo, ou seja, mas temos de ter exatamente em consideração isso. Portanto, esta base já tem muitos anos, ou seja, ela já foi iniciada em 57, a construção, finalizou a 66, mas começou a 65, foi a data oficial em que ela começamos a operar. E teve a sua importância na altura do... Em datas-chave da NATO, do Pacto de Varsóvia, do ambiente geoestratégico que existia na altura. E manteve isso, e foi-se alterando, mas manteve-se sempre como uma base, mas era de aeródromo, não uma base aérea. Temos o legado, houve esta responsabilidade passou para a Força Aérea do Combate a Incêndios Rurais, e a nível estratégico foi aqui esta unidade da escolhida. E podemos depois verificar e falar um bocadinho mais sobre isto. Tem a questão também dos fogos, onde é que eles acontecem mais, a probabilidade disso tudo. Foi escolhida esta unidade, porque primeiro já está aqui uma unidade implantada, mas agora temos que a fazer crescer. Uma coisa é ser um aeródromo de manobra, outra coisa é ser uma base aérea. A grande diferença que aqui estabelece é a introdução da esquadra 551, e este é o que é o grande móvel de transformação da unidade. Uma coisa é ter uma aeronave que nós tínhamos aqui, que era o apoio, ainda continuamos a manter o apoio do destacamento da 552, que temos uma aeronave que faz busca e salvamento aqui na região norte.
Certo.
Outra coisa é ter operar diariamente um meio aéreo em que necessito constantemente ter atividade a funcionar. Ou seja,
a tal prontidão, como vocês costumam chamar, não é?
Certo. E neste momento ainda estamos numa prontidão relativamente baixa, porque estamos a falar a nível de treino. Outra coisa é quando falamos para a parte operacional, quando seja, em que temos que cumprir a missão, e ainda implica mais empenho das pessoas e da unidade em si, da base. Posso dizer, quanto meio posso, éramos cerca de 211 pessoas, das quais 50 civis. Neste momento já estamos 257. Não sei se terá noção ou não, mas para a Força Aérea, este número, 46 militares, este superávit, é um esforço gigantesco para a Força Aérea, porque as outras unidades também, assim como nós, estão-se a ter grandes problemas de recursos humanos, e isto foi um esforço muito grande que a Força Aérea está a fazer aqui na Base Aérea número 8, em robustecer, quer a nível de recursos humanos, porque precisamos das pessoas para começar a criar, porque embora se fosse uma unidade da Força Aérea, havia serviços que não existiam, porque efetivamente não eram necessários cá.
Claro.
Dou-lhe um exemplo muito simples. Peço desculpa.
Não faz
equipamentos
mal.
De voo. Os pilotos para voar precisam de capacete, precisam de determinados equipamentos, de arnês. Não existia, porque efetivamente não era necessário. Tivemos que criar de raiz. Portanto, isto são tudo pequenos passos que vamos dando, e aqui a minha grande preocupação e o meu grande objetivo é que os passos que eu vou dando sejam sólidos, ao ponto de criar umas boas fundações.
Certo.
Para crescer.
Certo.
Porque efetivamente, quando entramos na parte operacional, vamos precisar de muitas pessoas, e a unidade, a sua ambição é grande.
Portanto,
estamos a falar de uma unidade que já tem quase 60 anos, faria 60 anos para o ano.
Certo.
Há aqui muita área que temos que investir. Neste momento já foi dado muito foco, quer na formação dos pilotos, na aquisição das aeronaves, mas estamos agora a fazer também trabalhos de melhoramento no Hangar Norte, que é onde vai alojar a parte da manutenção da 551. Estamos a fazer também a esquadra, onde vai ficar a parte operacional, onde vão ficar os pilotos. E depois já estamos, e como muito bem viu, né? Ou seja, eu aqui não consigo crescer mais. Portanto, eu estava dimensionado para um determinado nível de recursos humanos. Sim. Neste momento estou a crescer, já o sinal já está positivo, já o nosso ministro já autorizou a Força Aérea a iniciar o procedimento. Isto temos que pensar, com a administração administrativa, com a documentação pública, é moroso.
Claro que sim.
Portanto, isto tudo a correr bem agora, eu teremos disponíveis cerca de 32 quartos para 26.
Ok.
Portanto,
okay.
Temos a pensar sempre isto, quando a gente começa a fazer, temos que pensar sempre médio.
Uma folgazinha, digamos.
Temos que ter. Inclusive, também já estive a informar, porque eu até lá chegar vou ter que. É a resiliência. Vamos ter que ajustar e adaptar nesta fase inicial e improvisar, literalmente, para conseguir acomodar o aumento das pessoas, porque ainda não vou ter capacidade de apoiar.
Claro.
Mas a ambição, o nível de ambição é excelente. É esse alojamento para oficiais, um alojamento para sargentos. E se tudo correr bem, fazemos também alojamento para as famílias. Porque a correr bem, o nível de ambição, neste momento estamos com 2 aeronaves, mas o nível de ambição são as 9 Blackhawks, mais 2 aeronaves Canadair. E isso
muito
tudo
bem.
A operar a partir aqui da base aérea de Ovar.
Muito bem. Entretanto, já se está a juntar a nós o Dr. Domingos Silva, Presidente da Câmara Municipal de Ovar. Peço desculpa por não ter aguardado, mas a máquina da rádio é que manda e à hora disparou. E como já tínhamos aqui também motivo de conversa, fomos introduzindo aqui o Coronel Sérgio Estrela e o Capitão Pedro Coelho. Sr. Presidente, bem-vindo. Obrigado pela disponibilidade.
Muito obrigado. Obrigado, bom dia. Eu, aliás, tinha mandado uma mensagem ao Jaime, se calhar não tenho oportunidade de ver, mas de facto a reunião de Câmara atrasou um bocadinho.
Mas avisaram.
Pronto, muito bem. Portanto, de qualquer modo, é com muito gosto que estou aqui.
Muito bem.
Juntamente aqui com estes senhores da nossa base.
Muito obrigado pela disponibilidade e pelo esforço, porque espero que não tenha vindo a correr, também não era caso para isso. Continuando então, estamos aqui, conversámos só um bocadinho sobre este ano da atividade da base aérea número 8. Eu agora, e aqui até ao Capitão Pedro Coelho, para lhe questionar, falar da 551 é falar dos Black Hawk, ao fim e ao cabo, da coqueluche, digamos assim, da Força Aérea, que estão neste momento, digamos, numa fase de formação e também de preparação, porque as aeronaves foram compradas, mas não são novas, não é?
Exatamente, foram modernizadas, esses helicópteros foram adquiridos, vêm do expediente do dissidente militar americano, e efetivamente existe agora um mercado de recuperação dessas aeronaves para propósitos civis ou também militares, no quais se enquadram o combate a incêndios rurais, e que essa aeronave, fruto das suas capacidades, que foram utilizadas em tempos para a parte militar americana, agora tem a valência de ter muita capacidade de carga e, por exemplo, transportar pessoas para o combate aos incêndios rurais.
Muito bem. Sr. Presidente, uma unidade que desde 1966 era um aeródromo de manobras, que agora passa a assumir uma importância enorme no contexto nacional. Obviamente que a sua operação não depende da Câmara Municipal de Ovar, mas para um município como Ovar é um orgulho ter cá uma unidade destas a funcionar.
É óbvio que sim, e para mim também, se mais não fiz, digamos, naquela primeira interpelação, quero cumprimentar todo o auditório da Antena Vareira. Muito bom dia a todos, também aqui ao seu comandante e ao seu capitão. De facto, digo-nos representantes da nossa Força Aérea aqui no nosso município. E de facto, como diz o Jaime, é verdade, pronto, a nossa base, porque nós, da nossa linguagem, desde sempre, chamámos base, era a Base de Maceda.
Base de Maceda.
Base de Maceda, portanto é assim que toda a gente em Ovar conhece aquela infraestrutura, apesar de, em algumas indicações, até mesmo de sinais de trânsito, aparecer AM1,
sim,
que é de facto a designação correta e oficial. Portanto, eu, como digo, a base desde 65, 66, quando foi implementada, ganhou sempre uma importância muito grande no município de Ovar, e não posso esquecer, e o seu comandante até se calhar melhor do que eu terá esses números, da quantidade de pessoas civis que trabalhavam na base, portanto, mão de obra, digamos, não eram todos naturais de Ovar, muitos vieram para cá e constituíram família por causa da base, e portanto tinha uma importância de facto social muito, muito grande na comunidade de Maceda e em particular e em geral no concelho de Ovar. Ao longo destes últimos anos, de facto, foi perdendo alguma operacionalidade, mesmo num quadro nos compromissos de Portugal nomeadamente a NATO.
Sim.
Mas, de todo modo, de facto, e perante uma infraestrutura que está no nosso município, mas que está instalada, de facto, uma boa visão de quem olhou para a infraestrutura e pôs a render ao serviço das pessoas, que no fundo é, e obviamente as circunstâncias que têm levado, nomeadamente o combate aos incêndios e ao salvamento, digamos assim, vem proporcionar que uma infraestrutura que existe num território que se chama Ovar e que é do Ministério e que, portanto, do Ministério da Defesa, Força Aérea, possa ser posto ao serviço das pessoas desta forma. Obviamente que a Câmara de Ovar podia ter duas atitudes. Uma que era dizer não queremos, ou é contra a nossa vontade, até porque isto também é verdade que muito do território de Ovar, nomeadamente em termos urbanísticos, está condicionada à presença desta infraestrutura.
Claro.
Só que nós também, eu diria assim, já aprendemos a conviver com isso. E eu direi, e digo sempre, e digo desde o início, são mais as vantagens que temos em ter uma infraestrutura destas e potenciar o nosso município com esta infraestrutura do que se não a tivéssemos. Então a Câmara de Ovar só pode dizer sim, venham, do que precisarem, nós estamos aqui para construir também, digamos, aquilo que é importante para a Força Aérea, para o país e para Ovar.
Muito bem. Sr. Comandante, a decisão da conversão do AM1 em base aérea número 8, obviamente, é uma decisão do poder político, não compete à Força Aérea comentar ou concordar ou deixar de concordar, compete cumprir missões, penso que, digamos, na gíria militar é assim que se fala, nós estamos aqui é para cumprir missões, mas até aflorava há pouco a questão da localização versus a utilidade, versus aquilo que se pretende. Não é à toa que a base aérea número 8 nasce aqui no norte, digamos, numa zona onde há sempre muitos incêndios e, sobretudo, numa zona com muita montanha e difíceis acessos, onde a Força Aérea poderá fazer toda a diferença.
Sim, e dos poucos... a ver esta parte aqui do estudo dos incêndios, ignições, há dois mapas que me chamaram a atenção. Um tem a ver com o número de ignições por quilómetro quadrado, e aqui a nossa região litoral norte é a que tem a vermelho, ou seja, é o maior número de ignições por quilómetro quadrado. A área ardida já é diferente, mas depois isto tudo é relacionado. A área ardida, quilómetros de área ardida por quilómetro, digamos assim, é mais ali na zona centro, imaginando uma diagonal do nosso país, começando em Bragança, indo para sul, ali para a zona de Lisboa. Mas porquê? Porque tem a ver com os acessos. Aqui há mais focos, mas no entanto são mais controlados, não há tanto, porque temos mais capacidade e mais meios próximo.
Muito bem.
A nossa zona aqui consegue combater isso. E este para nós é excelente, e aqui convém ressalvar outra coisa. Se formos a ver, esta é a base mais a norte que a Força Aérea tem.
Correto.
Mesmo para nós, Força Aérea, acho que é extremamente importante termos uma base a norte, e agora vou puxar um bocadinho para a parte também a nível de recrutamento, porque eu não tenho dúvida que uma base de recrutamento forte é aqui a zona do norte, e não tenho a mínima dúvida que, estabelecendo uma base a norte, a nossa capacidade de recrutamento está a ser um bocadinho melhor, porque há de aumentar o número de pessoas que têm interesse ou que queiram vir para a Força Aérea para vir para aqui. Mesmo só uma parte, eu já tenho dois militares que estão cá que já vieram morar aqui para o Ovar. Portanto, isto é uma coisa que naturalmente vai acontecer, ou seja, esta simbiose entre base aérea e município, isto é natural existir, claro. Estas sinergias vão ser criadas naturalmente.
Claro.
E com o aumento da nossa atividade, com o aumento das necessidades, toda a gente ganha em haver esta
construção. Digamos que nesse capítulo é quase como se fosse uma nova fábrica que abriu na zona industrial, que atrai trabalhadores e eles têm depois as suas necessidades, obviamente terão famílias, filhos, precisarão de creches, tudo isso. E digamos, o município também tem que, de alguma forma, seja diretamente pela Câmara Municipal ou pelos privados que prestam serviços, digamos, responder a essas necessidades, não é? Obviamente que eu penso que o sonho de toda a gente será voar, não é? É um sonho antigo que só está à disposição de poucos, mas a minha questão, para além do voar, sou capitão, é: estamos a falar de missões que não são de guerra, mas que são encaradas como se fossem para a guerra, ou seja, o Black Hawk, quando levanta para ir combater incêndios, é como se fosse para combater o inimigo.
Enquadra-se em alguns aspectos nesse âmbito, porque efetivamente é uma missão perigosa, é um ambiente hostil e que não dá tréguas, ou seja, temos que ter muito cuidado, e daí a constante evolução agora da nossa parte em crescer, em treinar, de modo a que diminuamos ao mínimo o risco ou possamos mitigar o risco que existe no combate aos incêndios, porque efetivamente e infelizmente acontecem acidentes, e nós temos que, da nossa parte enquanto militares e da experiência da parte de missões militares, percebemos que temos que treinar muito para depois, quando tivermos uma ação real, uma missão operacional, conseguimos desempenhar da melhor forma, mas acima de tudo de forma segura e eficaz.
Muito bem. Sr. Comandante, vamos então às celebrações do aniversário, que é, digamos, não o principal, mas um dos propósitos desta conversa. Um concerto solidário, uma ronda de exposições pelos agrupamentos de escolas do nosso município, palestras direcionadas aos alunos do secundário, sobretudo aos do 12º. Eu diria que isto é um piscar de olho à comunidade, que a Força Aérea também sente, e na minha opinião bem, a necessidade de se tornar visível, de sair para fora de portas, para além do dia em que nos chama para dentro das suas portas, mas sobretudo com os olhos postos também no recrutamento, no futuro e na captação de jovens que tenham de alguma forma vocação para isto.
E aí é duas áreas, é as duas coisas. Como é óbvio, nós nesta parte tentamos fazer sempre, e esta foi uma ideia que tivemos e pareceu muito bem, ou seja, abrir, acho que é extremamente importante as Forças Armadas, Força Aérea, Base Aérea número 8, abrir as portas e dizer estamos cá e o que fazemos, para as pessoas também terem noção do que é que as Forças Armadas fazem e o que é que fazemos no dia-a-dia. Muitas vezes as pessoas têm aquela ideia de errado, estão fechadas no quartel e não fazem nada. Não. Todos temos um motivo, uma missão e um serviço para cumprir e para fazer. E às vezes, por desconhecimento, somos afastados. E eu acho que coração que não vê, coração que não sente. Portanto, temos que estar cá e estar presentes. E esta é uma pequena forma singela, primeiro também de partilhar com a comunidade a questão do concerto, acho que é extremamente importante. Tentamos sempre associar isto para eventos de solidariedade, mesmo no dia da base aberta fizemos isso. Tivemos 32 mil pessoas, sim. Quero agradecer a todos que estiveram lá, e para o ano vamos abrir novamente.
Foi um novo recorde, que aliás tem sido ano após ano sempre recordes.
E vamos tentar ainda melhorar e fazer, sim, mais para o ano, e também nesse dia da base aberta também fazemos esse tipo de angariação. E bateu recordes, tanto que
muito bem.
O centro foi o centro de Esmoriz, que nós temos uma parceria boa com eles, que eles, a recolha foi tal que tivemos que os ajudar depois a ir lá buscar.
Ah, sim, o centro comunitário, sim. E aquela estratégia do batismo de voo funciona muito bem, dos sorteios, acho que é muito interessante.
E estamos a ajudar a nossa comunidade.
Claro,
acho que isto é o mais importante. E este aqui vamos fazer o mesmo, ou seja, vamos associar o concerto, uma forma também de divulgação da banda de música da Força Aérea, dar um concerto à população e aproveitar também para, como estamos a chegar à época natalícia, uma pequena oferta, uma pequena prenda que depois haveremos de oferecer a uma entidade que vamos depois ver.
Muito bem, desculpe interrompê-lo, só para passar a informação completa para os nossos ouvintes. O concerto vai acontecer terça-feira, dia 26 de novembro, às 21h30, no Centro de Arte de Ovar. É um concerto solidário pela Banda de Música da Força Aérea, em que as pessoas, para entrarem, basta levar um brinquedo para oferecer, sem saber a quem, não interessa, será seguramente bem encaminhado para uma instituição que trabalhe junto de famílias com crianças e que depois chegue às crianças necessitadas. Se calhar ia aproveitar só para perguntar ao Sr. Presidente, se é que ele sabe, como é que vai ser o acesso ao Centro de Arte, se as pessoas têm que levantar algum bilhete previamente, se é uma hora antes que abre a bilheteira. E acredito que eventualmente não saiba isso, porque não tem que saber tudo o que se passa na Câmara.
Não, mas a informação que me dão é que já estará praticamente esgotado. Uhum. Portanto não será uma hora antes.
Ok.
O acesso tem que ser com bilhete, porque
por causa dos
lugares marcados,
da lotação.
E até em termos de segurança.
E até para as pessoas saberem se vão comprar o brinquedo ou não, não é?
Exatamente. Mas que comprem muitos mesmo, não podemos dizer que vão lá entregar, porque pronto, também por aqui é uma razão para nos associarmos a esta. Estas comemorações da...
Sem dúvida, e a principal razão, diria eu, é a qualidade da banda da Força Aérea, porque todas as bandas e todas as orquestras de cariz militar são sempre de grande qualidade e dão concertos, digamos, com uma mistura eclética muito, muito interessante. Depois, Sr. Comandante, a exposição que vai andar pelas escolas chama-se nada mais, nada menos do que Força Aérea, e penso que tem uma forte componente também de multimédia para, de alguma forma, atrair os jovens e mostrar, digamos, aquilo que é o dia-a-dia dentro de uma base aérea.
Uma base aérea e da Força Aérea em si.
Da Força Aérea, claro.
Temos este, na prática, é os 72 anos, é uma exposição itinerante e foi realizada agora para o 72º aniversário da Força Aérea, tanto que isto também ainda estamos no 70º, portanto ainda estamos a celebrar isso, em que o lema está "Por ti voamos o futuro", e aí vai estar a explicação da gênese da Força Aérea e do seu crescimento. E efetivamente neste último tempo, e a visão do nosso chefe de Estado-Maior, é a Força Aérea do futuro, a Força Aérea do 5.3, quinta geração,
certo.
Ou seja, quinta geração, estamos a falar de uma nova aeronave, ou seja, substituição do F-16 para aeronaves de quinta geração,
certo.
Do F-35. Temos a quinta dimensão do espaço, ou seja, temos que ver para lá do que conseguimos ver, para as estrelas, temos que olhar para as estrelas. E é algo que temos que começar e já estamos nesse sentido, já estamos a estabelecer parcerias e a desenvolver essa capacidade na nossa Força Aérea. E depois outra, que é o ponto 3, que é baseado em tudo, que é o quê? Pessoas, a tecnologia e processos.
Certo.
E se reparar, pessoas acaba por ser sempre o mais essencial.
Claro.
É isso, porque depois estamos a ver esta exposição no agrupamento de escolas e terminar sempre com o apoio do Centro de Recrutamento aqui da Força Aérea, mas também para explicar aos jovens de hoje em dia, porque efetivamente se não se explicar, se não souberem o porquê, a missão que podem fazer, é mais difícil.
Certo.
E não, eu aqui é mostrar o que somos, porque uhum. naturalmente vai haver a vontade ou a curiosidade de quererem vir e partilhar essa experiência.
Muito bem. Sr. Presidente, há sempre aquelas pessoas que questionam a existência da Força Aérea. Porque é que há a Força Aérea a gastar dinheiro em tempos de paz? Nós não estamos em guerra, para que é isto tudo? Nós já dissemos aqui aos nossos microfones inúmeras vezes que os salvamentos que são feitos, o transporte de órgãos urgentes, se calhar se fôssemos somar nestes quase 60 anos de vida do aeródromo de manobras quantas vidas foram salvas, teríamos a dimensão da importância da existência destes militares. Mas eu recuava um bocadinho no tempo, e não é muito, para uma altura de menos boa memória por um lado, e de boa memória por outro, da nossa comunidade. Menos boa memória porque estivemos aqui no centro da Covid em Portugal, de boa memória porque a nossa comunidade teve uma capacidade brutal de reagir às adversidades e de contrariar, digamos, uma previsão negra que acontecia, essa foi uma altura em que a base aérea também foi fundamental na colaboração, digo eu, com uma estratégia que foi montada, que eu recordo-me na altura, que se dizia, quer dizer, isto, estamos a combater um inimigo invisível, para nós serem terroristas ou a Covid é quase a mesma coisa. Foi fundamental.
Foi fundamental. De facto, nós refutamos, eu em particular, a importância das Forças Armadas em termos de país, por tudo o que comporta, digamos, a instituição militar, sobretudo os valores que salvaguardam e que querem promover, porque esta ideia de Forças Armadas associada à guerra, digamos, eu penso que não é uma ideia completa. Obviamente que é uma força de segurança, mas tem muito mais do que isso. Eu antes de responder à questão do Covid, permitam-me relembrar, e aqui o Sr. Coronel obviamente também parte muito importante nisto, na semana passada nós tivemos 24 alunos das nossas escolas, portanto os três agrupamentos, num programa que foi lançado há uns anos e que a Câmara de Ovar, através da nossa base, vou dizer assim, na altura ainda era aeródromo da Novas número 1, acolheu de braços abertos, que é os nomes de Defesa Mais Jovem, Voa com a Força Aérea, penso que é este o nome correto do programa, em que durante três dias, estes 24 alunos das nossas escolas, rapazes e raparigas, estiveram na nossa base, num programa desenhado para eles, e viveram, digamos, o que se vive aqui na instituição militar / Força Aérea.
Três dias sem telemóvel.
Três dias sem telemóvel. Não, mas sobretudo o que se nota é uma forma, a forma como entram,
sim, sim,
e a forma como saem.
Eu sei desses resultados.
Que não é exatamente
a mesma. Eu sei desses resultados.
E isso é muito bom.
Sim.
E porque, de facto, como digo, a ideia de Forças Armadas ligadas à guerra, para mim, está enviesada. As Forças Armadas, em particular a Força Aérea, transmitem um conjunto de valores da nossa civilização, que vou dizer assim, que é importante nós atualizarmos a cada momento.
Certo.
É importante nós atualizarmos a cada momento. E de facto, se outra coisa não tem, a disciplina, o rigor, a forma de tratar o outro, de facto, as Forças Armadas incorporam estes valores.
Está na sua gênese.
Está na sua gênese. E, portanto, é importante nós estarmos e continuarmos a defender as nossas Forças Armadas. E até a face visível que nós tivemos, mais outra, foram muitas ao longo destes 66 anos, destes 59 anos ou 60 anos que a Força Aérea está aqui em Ovar, do ponto de vista físico, foram muitos os exemplos que tivemos da sua presença aqui, em prol da comunidade. E, de facto, um dos recentes foi o ano de 2020, que todos nós vivemos, e nunca nenhum de nós vai esquecer, ali entre o dia 14 e 17 de março de 2020, em que, perante uma circunstância, o Presidente da Câmara na altura, comigo e com os outros vereadores, mas, enfim, mais nós os dois, que partilhávamos muito e uma vivência muito presente e forte da gestão da nossa Câmara, não tivemos dúvidas em telefonar ao então Comandante da nossa base,
sim,
o Tenente Coronel José Nogueira,
pedir ajuda.
Exatamente, pedir ajuda. E ajuda no sentido de imediato constituímos um gabinete de crise que era presidido, portanto, chefiado no sentido operacional, pelo Sr. Coronel Nogueira.
Verdade.
Pronto, com a sua competência e competência pessoal, mas, vou dizer, militar.
Sim, sim.
Pôs os seus conhecimentos e a forma de organizar aquilo que nós entendemos como o socorro às pessoas e acomodar tudo aquilo que vinha também emanado,
certo,
por parte da Administração Central, esse governo, e sobretudo aquele que mais interferiu com todos nós e que ainda hoje sentimos que vem muitas dúvidas sobre como é que isto surgiu, e também continua a haver algumas ideias erradas quanto a isso,
sim,
de que foi Presidente da Câmara que decretou o cerco sanitário.
Sim, 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 sim.
Não foi.
Decretado pelo Ministério da Saúde, obviamente.
Exatamente. E, portanto, nós o que tivemos foi que acomodar essa situação.
Claro.
Já falámos sobre isto, podíamos ter tido outra atitude, quer dizer, bem, isso não é nada connosco,
sim,
portanto, o Estado Central que resolva.
Sim.
Não, não foi isso que fizemos, e chamámos precisamente alguém que entendíamos que tinha competências para poder gerir um cenário de crise, que, como já me disse, e muito bem, quase um cenário de guerra,
sim,
em que o inimigo era invisível. E, portanto, boas memórias nesse sentido, também do que aprendemos, do que a nossa, claro, proteção civil também, digamos, o que colheu destes ensinamentos, que depois ficam para o resto da vida.
Exatamente.
E, portanto, isto é de facto a importância das Forças Armadas, vou dizer assim, e em particular da nossa Força Aérea aqui no nosso município.
Sr. Presidente, o acolhimento deste concerto, digamos, e destas iniciativas, eu diria que é um acolhimento natural. Receber o concerto no Centro de Arte, a Câmara só diria não se tivesse as datas todas ocupadas.
Eu diria que é um acolhimento obrigatório.
Pois.
Qualquer Presidente da Câmara inteligente, vou dizer assim, só pode estar ao lado e acolher estas iniciativas. E, aliás, eu costumo dizer e continuo a repetir, a Câmara não tem que fazer tudo. Tem é que criar condições para que outros, querendo, o possam fazer. E também aqui, estas iniciativas não são da Câmara Municipal. Estas iniciativas que ficam listadas são da Força Aérea base aérea número 8 agora, do nosso município. O que a Câmara faz é acolher, sim, e dizer sim, estamos aqui. Portanto, nós dizemos sim e diremos sempre sim à nossa Força Aérea, à nossa base, à base aérea número 8.
E bem-vindos, ao fim e ao cabo, aqueles que ainda estão para vir, porque já estávamos há pouco a falar do futuro crescimento e virá por aí muita gente. Até porque, com os olhos postos no futuro, vem aí também uma nova esquadra de voo, segundo consegui perceber, em que Maceda vai receber os bombardeiros pesados CL 515, e digamos que vão integrar na unidade e nos recursos já existentes para operar a partir dali e para, digamos, receber e acolher estas máquinas novas.
É verdade, e já estamos a preparar isso tudo para essa recepção, tanto que já foi assinado o protocolo, ou seja, isto depois são, só para terem noção, a fábrica em si teve que esperar este concurso de vários, porque Portugal está incluído num concurso da Europa a abrir a linha de produção.
Ah.
Portanto, estas aeronaves foi assinado agora, mas só vão ser entregues daqui a 5 anos.
Certo.
Ou seja, a linha de produção vai iniciar, nós não vamos ser dos primeiros a receber. E esperemos que o programa corra em ordem.
Muito bem.
Mas, sendo assim, contamos daqui a 5 anos ter as aeronaves cá. Mais uma vez, como tu, tem que se preparar as coisas para a sua recepção. Porque antes de chegar a aeronave, mesmo antes de chegar o Black Hawk, tivemos que dar formação, tivemos que mandar tripulações para voar e para conseguir receber a aeronave e depois fazer a aceitação da aeronave. Tive que mandar mecânicos para saber a manutenção que temos que fazer. Portanto, isto é tudo coisa... partes que temos que ir fazendo e tem que ser com antecipação, porque quando chega aquilo não é um carro, assim, não chega, dá a chave e vai embora, não.
Claro.
Tudo uma preparação prévia, um planeamento prévio que tem que ser tido em consideração. E neste caso aqui, dando o exemplo aqui da 551, eles neste momento já estamos com duas tripulações completas, estamos agora ou seja, tem quatro pilotos totalmente qualificados, recebemos agora mais quatro elementos, que dois já terminaram a fase inicial, estes dois estão agora, aqui o Coelho também está na fase final da qualificação, e a partir daí fico pelo menos com quatro tripulações para começar a treinar e evoluir e a crescer.
Muito bem.
E isto aqui são coisas, eu digo por patamares, por escadas, a gente vai evoluindo. Só para ter noção, o primeiro núcleo foram cerca de 73 missões, e é tal coisa, e aqui quero frisar a questão que foi abordada, mas foi um bocado ao de leve. Isto é uma missão nova para nós.
Certo.
E como missão, e infelizmente nós depois os militares têm esta questão, que é, temos que estar preparados para.
Certo.
E quando temos que estar preparados, temos que pensar em tudo. Como é que nos vamos preparar e evitar medidas de contingência. Contingência também está previsto, mas primeiro vamos planear para fazer.
Certo.
Se não der de uma forma, então vamos. Então, neste caso, estamos a abordar isto de uma forma extremamente séria, e neste momento as equipas estão a treinar, fizeram cerca de 73 missões, cada tripulante, cerca de 112 horas cada um, para termos as tripulações aptas a fazer o combate a incêndios rurais. E é tal coisa, ainda não tivemos a prova de fogo.
Certo.
A prova de fogo.
Com o fogo propriamente dito.
Ou seja, ainda vamos ter que estabelecer coordenações, é algo que ainda tem muito para crescer. Eu neste momento o que eu quero é robustecer o que a Força Aérea quer é robustecer a parte das aeronaves, ou seja, conseguimos garantir que tenha as aeronaves disponíveis para dar horas de voo e ter as tripulações a voar e a qualificar para ter o quantitativo certo para em 2026 nós arrancarmos com esta missão, que é uma missão exigente e perigosa.
Certo.
E aqui frisa a questão da perigosidade, e a gente infelizmente, e este ano também tivemos casos, é algo que tem que se olhar sempre com muito cuidado. E vamos ter que abordar isto de uma forma mais abrangente, não pode ser, porque a operação, estas coisas, tem que ser combinado. Os meios aéreos só funcionam bem em coordenação com os meios terrestres.
Claro que sim.
Portanto, é algo que se calhar vamos ter que trabalhar. Nós já temos boas colaborações com a NPC e isso tudo, mas vamos ter que continuar a evoluir.
É um puzzle onde a articulação tem que ser efetiva, ao fim e ao cabo, não é?
E temos que olhar todos para o mesmo.
E não basta salvar as vidas daqueles que vamos ajudar, é preciso manter também as vidas das tripulações e que tudo funcione bem, até porque, digamos, essas coisas fazem moça e todas as pessoas são precisas, estejam do lado de lá ou do lado de cá. Sou capitão, voar é fantástico, é extraordinário, mas não é como andar de carro. Seguramente que quem sabe pilotar um Black Hawk se calhar não sabe pilotar um C-130 e assim sucessivamente. Eu diria que a partir de um determinado patamar na Força Aérea o caminho acaba por ser a especialização.
Exatamente, eu como piloto de helicópteros desde cedo, o meu caminho foi no âmbito de aprender a pilotar helicópteros, porque efetivamente tem características diferentes de uma aeronave da asa fixa, que não são designadas. E efetivamente tive cerca de um ano, foi um ano como curso de piloto na Força Aérea, e depois ainda tive novamente quase um ano a especializar-me nos helicópteros. Depois fui, estou a falar um bocadinho aqui do percurso, ainda estive na base aérea de Montijo, onde estive na salvaguarda da vida humana, na esquadra 751, diretamente, e agora vou também dar continuidade a isso, agora futuramente na esquadra 551, e para dar resposta, efetivamente agora, como o Sr. Comandante referiu, eu estou no percurso da minha qualificação, que já começou em setembro, ou seja, eu vou a meio desse percurso para se perceber a complexidade que é de eu, com a minha experiência prévia que já tinha como piloto de helicópteros, mesmo assim aqui volta só zero, digamos assim, sei pilotar um helicóptero, mas tenho que saber pilotar este helicóptero
em específico.
Que demorará sempre à volta, sempre meio ano, desde a parte teórica à parte prática, e até efetivamente ele estar apto, completamente apto, a combater incêndios.
Independentemente de ser a aeronave A, B ou C, estar no ar é, digamos, sangue frio, e confiar nos instrumentos, porque a partir de determinado momento a visão ou, digamos, as sensações do piloto pouco importam, não é? O que os instrumentos dizem é que é, digamos, a realidade daquilo que está a acontecer à aeronave no ar.
Exatamente, nós temos que adquirir todo o conhecimento. Por exemplo, temos sempre um mês de estudo teórico para depois perceber como é que funciona a máquina e se eventualmente como é que funciona o helicóptero, e se eventualmente ela tiver a dar-nos alguns sinais que está com algum problema, nós anteciparmos o mais depressa possível e resolvermos a situação anómala, digamos assim, e aterrar em segurança, como é óbvio.
É lógico.
É preciso ter sempre bastante sangue frio.
Sr. Presidente, se dúvidas houvesse da importância da base aérea número 8 no país neste momento, eu penso que se dissipariam com as visitas que a base vai receber amanhã. Marcelo Rebelo Sousa, Presidente da República, Nuno Melo, Ministro da Defesa, General João Cartacho Alves, Chefe do Estado-Maior da Força Aérea. Isto mostra, digamos, a aposta que está a ser feita aqui em Maceda e a importância da mesma.
Sem dúvida, portanto, só vem confirmar tudo aquilo que temos vindo a, mesmo aqui hoje, a falar sobre esta dinâmica da nossa Força Aérea. E de facto, isto é um processo que já tem um ano, portanto, penso que faz amanhã precisamente um ano em que foi feita a cerimónia de abertura da nossa base número 8, portanto, dia 22 de novembro de 23, penso que foi.
Para mim, 22 foi a recepção dos Black Hawk.
Ah, então,
formal,
muito bem.
E 24 foi a inauguração, a instalação da base aérea número 8 e a reativação da esquadra 55.
Ah, muito bem.
Ok, muito bem.
Porque eu penso que a resolução do Conselho de Ministros é de junho de 23, isso, relativamente à mesma criação da nossa base, número 8. Mas, portanto, é como digo, vem confirmar, de facto, a importância que esta infraestrutura tem a nível nacional. Portanto, temos o mais alto representante da nação, estará cá amanhã. E, portanto, é uma infraestrutura que é nacional, mas que está em Ovar. E que, portanto, é meu desejo que esteja por muitos anos. De facto, estas coisas, como o Sr. Comandante disse, de facto, não são para amanhã. Mesmo esta questão, às vezes achamos, vamos ali ao supermercado, compramos um avião e pomos a andar. Não é assim, efetivamente. De facto, demora muito tempo, demora muitas horas de formação e de facto, o Jaime estava a falar aqui com o Sr. Capitão, e nós quando entramos num avião, não é? Eu penso que não há maior confiança,
verdade,
o sentido de confiança que temos do que esse, de entrarmos num avião, nem vermos a cara do piloto, mas sabemos que ele nos vai levar,
sim,
de forma segura ao nosso destino.
Sim.
E pronto, é assim que também as relações têm que ser feitas, o princípio, e eu até também ando a dizer isto há algum tempo, das nossas relações, e mesmo até do Estado, perante os cidadãos, tem que deixar de ser o princípio da desconfiança, para passar a ser o princípio da confiança. Enfim, todo o nosso quadro normativo vai muito no sentido da desconfiança, não é? Porque há coisas que existem, porque sabemos que as pessoas vão prevaricar. Mas devia ser ao contrário.
Certo.
O princípio tem que ser o da confiança. E este exemplo eu também costumo dar, quando nós entramos, de facto, num avião, ou num comboio, mas num avião que, sem conhecermos sequer o piloto...
O comboio não sai do ar.
Não sai do ar. Mas, de facto,
não sai do chão, aliás.
Confiamos-nos na nossa vida, claro, àquela pessoa que vai conduzir.
Sem dúvida.
A nós, é mais 130, 150, 200.
Sim, sim.
Que vão fazer aquele percurso. Portanto, importância extrema à nossa Força Aérea e, em particular, uma palavra aos nossos pilotos, que de facto são agentes da nossa segurança, é quem também nos conduz a Porto Seguro.
Muito bem. O senhor Comandante tem um percurso já longo na Força Aérea, ingressou em 92, piloto desde 97, esteve no estrangeiro em missões, sobretudo nos Palopes, tem 4.700 horas de voo, se calhar já tem mais algumas desde que essa informação foi para o site da Força Aérea. Seguramente que neste percurso teve momentos épicos e momentos de grandes dificuldades. Quer-nos apontar um de cada, um momento de grande felicidade na sua carreira e outro momento, sei lá, até eventualmente em que teve a vida em risco, por exemplo?
Felizmente, 4.700 e uns pozinhos mais, porque infelizmente já não consigo voar aquilo que gostava.
Pois.
Embora ainda tente fazer horas de voo, mas cada vez torna-se difícil,
claro,
porque as funções ocupam o tempo todo. É uma carreira longa, sim. Fui instrutor e agora vou reforçar esta questão da confiança. Eu sou totalmente, concordo plenamente com as palavras que disse aqui o nosso Presidente da Câmara de Ovar, que o princípio tem que ser confiança. O Estado tem que ser uma pessoa de bem. Eu considero-me que sou do Estado, sou uma pessoa de bem. Portanto, podem confiar em mim, de bem. A questão da aeronáutica, esse exemplo, é fidedigno. Porquê que existe? Porquê que a aviação é dos mais seguros do mundo? Tem a ver com a questão da formação.
Sim.
E do cuidado que se tem. Não é só da formação inicial, é da manutenção dessa,
exatamente,
qualificação durante o tempo.
Exatamente.
E isso é algo que tem que ser. Por isso é que o recurso humano é a peça fundamental. Quer a nível de pilotos, e dou-lhe um exemplo simples de mecânicos. Mas aqui,
sim,
atenção, eu estou a ser muito estou a reduzir muito só na componente voo. Mas para isto existir tem que haver tudo o resto,
claro,
uma estrutura de apoio a sustentar esta base toda.
Certo.
Pilotos é aquele que se consegue ver mais, mas a parte do mecânico, e de aspas, um mecânico, só para terem percepção da complexidade, para conseguir apertar um parafuso sozinho, eu digo normalmente isto de uma forma simplista, são quase 4 anos.
Certo.
Para poder fazer, portanto, é um investimento muito grande que se tem de fazer numa pessoa, na sua formação, na sua capacitação. Pronto. Agora, falando aqui disto, o que é que eu lhe posso dizer? Inicialmente eu fui piloto instrutor da instrução básica, formei muitos pilotos da nossa Força Aérea e que neste momento também andam nessas companhias aéreas a elevar muitas pessoas.
Pois.
Da experiência que mais gostei foi em 2007, quando tive a oportunidade de voar e ser o comandante da parelha dos Asas de Portugal. Okay. Na FIS, em 2007, fui o comandante da parelha das Asas de Portugal.
Emblemático.
Emblemático. Foi dos momentos mais gratificantes e recompensadores na minha vida aeronáutica.
Sim.
E posso dizer que, e isto foi tudo só para, eu sou, minha região, e viu, eu sou aqui, de, embora tenha nascido no Porto, sou da zona da Oliveira das Mães.
Certo.
Mas desde os 8 anos já não moro cá.
Uhum.
Portanto, a minha vida, a Força Aérea levou-me para outros lados.
Certo.
Tanto que grande parte da minha vida foi, 11 anos da minha carreira foi em Beja, onde voei Epson e Alpha Jet, dos melhores momentos, em que aí fiz muitas horas de voo, que é aquilo que eu quero ver, isso,
e algumas acrobacias.
Muitas acrobacias. E é algo que quero proporcionar a estes jovens pilotos, é eles terem horas de voo também para voar e aproveitarem.
Uhum.
Porque é só assim que se cresce e que se ganha confiança e que se consegue o melhor resultado.
Claro.
Portanto, e esse foi o meu corolário, porque foi aí que depois também a minha vida mudou, e então vim para a zona do Montijo e fiquei a voar Falcon. E a partir daí de Falcon, isto foi mais ou menos em 2008, foi até 2019 que estive a voar Falcon, porque era uma aeronave que me permitia voar como adido, tanto que eu durante essa fase tive várias funções. Estive na esquadra, mas depois também já fui desde ajudante de campo do Sr. Presidente da República, na altura ainda o Presidente Cavaco Silva, vejam lá. Depois estive 3 anos como assessor militar no gabinete do Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, e depois a parte até que foi mais gratificante também. Portanto, a nível de voo gratificante foi Asas Portugal. A nível de função, a mais gratificante e mais exigente foi comandante de grupo operacional 61, que é no Montijo.
Uhum.
É uma base que passa assim um bocadinho ao de leve, mas é das que faz cerca de quase 40 a 50% do regime de esforço da Força Aérea feito naquela unidade. E é daquelas unidades em que aquilo que estamos a falar de salvamento de vidas, busca e salvamento, transporte de doentes, é uma pedra basilar.
Muito bem.
E esse foi muito, muito exigente. Felizmente, assim, maus exemplos acho que não tenho.
Ainda
graças
bem.
A Deus.
Ainda bem.
Graças a Deus, correu tudo bem. Mas, e já agora também posso falar, tanto como Falcon, muitas missões que eu fiz foram estas de transporte de órgãos e evacuações aeromédicas. E essas, sim, acredito também, é extremamente gratificante. A
gente não tenho dúvidas.
Uma criança com horas de vida.
Sim.
E trazermos dos Açores para aqui, para Lisboa.
Sim.
Para o nosso neonatal. Portanto, muito gratificante.
E uma grande responsabilidade, ao fim e ao cabo, que depois dá também a satisfação correspondente. Sr. Capitão, nós já nos faltam aqui só 4 minutos, o tempo aqui dentro voa. Começamos com a brincadeira dos túneis aqui com o Sr. Comandante. Eu agora vou fazer outra brincadeira com o Sr. Capitão, que é aquela pergunta de chavão que as pessoas costumam fazer: se os paraquedistas são aqueles militares que não sabem que os aviões e os helicópteros aterram. Mas uma força de grande importância, ao fim e ao cabo, também.
É verdade, já não fazem parte integrante da Força Aérea, mas nós continuamos a desempenhar missões com eles. No meu caso, não tive, na minha carreira militar até o momento, não tive muitas oportunidades de trabalhar com eles, mas efetivamente creio que no futuro, e porque também estão sediados ali uma parte em São Jacinto, existiu sempre uma colaboração da Força Aérea, em particular através aqui da Base Aérea número 8, e pronto, existe sempre alguma rivalidade ou sempre algumas rivalidades saudáveis, digamos assim, seja entre remos ou entre funções que cada militar desempenha.
É claro que sim, e é óbvio que eles sabem que os aviões aterram. Isto é uma brincadeira que se faz. Temos 3 minutos para terminar. Sr. Presidente, o que é que quer acrescentar aqui a esta nossa conversa?
Bem,
já que chegou um bocadinho mais tarde.
Não, obrigado, pois eu até, como digo, a reunião de Câmara demorou mais um bocadinho. Hoje, enfim, tivemos documentos importantes para aprovar, claro, como o orçamento. De todo modo, reiterar, de facto, este compromisso que eu direi, independentemente das câmaras, que o município tem com a Força Aérea. De facto, é uma instalação que ocupa parte do nosso território, são cerca de 500 hectares que estão ali junto à Reserva Florestal das Dunas de Ovar e Maceda. apanhei também um bocadinho de cortagaça há pouco, mas o grosso é na seda, e de facto toda a disponibilidade para continuarmos a servirmos as nossas pessoas naquilo que é a missão de cada um e no complemento que podem potenciar esse serviço. Não tenho dúvidas que o município de Ovar será sempre maior e melhor com uma base aérea número 8 forte, assim como uma base também será forte, tendo uma câmara que esteja ao seu lado e estará sempre em tudo aquilo que seja, como digo, em prol das nossas pessoas.
Muito bem, Sr. Presidente. Sr. Comandante, votos de um aniversário em grande, que corra tudo pelo melhor e que os projetos, digamos, pelo menos no futuro próximo, sejam bem-sucedidos. Dou-lhe aqui um minutinho também para acrescentar algo antes de nos despedirmos.
Agradeço imenso, mais uma vez venho aqui agradecer imenso estas sinergias, porque estas sinergias acho que são salutares e devem ser promovidas, porque ganhamos todos, e quem ganha é o cidadão normal, porque tem a oportunidade de assistir aqui a um concerto, tem a oportunidade também de nós abrirmos a base, de podermos apoiar eventos como o do projeto Defesa Mais Jovem. Portanto, nisso nós podemos ajudar e vamos ter sempre essa política de porta aberta, acho que é extremamente importante, porque nós só existimos porque existe Portugal.
Claro que sim, claro que sim. Muito bem, sou comandante, obrigado, sou presidente, sou capitão, pela disponibilidade, pela conversa. Lá para casa, dizer-vos que estamos na hora do almoço. Se já almoçou, boa digestão, se não, bom apetite. Despeço-me com aquelas duas palavrinhas do costume, que vocês sabem que são uma promessa. Até breve, e jovens, estejam atentos que a Força Aérea anda para aí a piscar o olho às pessoas, e se calhar há por ali boas oportunidades de carreira, ou não tivéssemos há pouco aqui a conversar com um homem com 4.700 horas de voo. Um abraço para todos, obrigado.
Especial Entrevista. Especial Entrevista.